Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do J Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político. Para conversar aqui comigo hoje estão os nossos consultores, Verônica Prates. Tudo bem, Verô?
Oi, tudo ótimo.
Também aqui comigo o nosso consultor Luan Madeira.
Olá, Lucas. Olá, pessoal.
E fecha esse time de especialistas, a nossa consultora Fernanda César.
Oi, gente.
Bom, nesse episódio a gente vai falar bastante sobre as repercussões sobre a saída de Sérgio Moro do governo e também foi escolhido para substituí-lo, tanto no Ministério da Justiça, como também na Superintendência da Polícia Federal. A gente fala também nesse podcast sobre os principais assuntos que pitaram no Congresso essa semana e a gente encerra o episódio de hoje falando sobre a decisão da Argentina, que decidiu abandonar as negociações em andamento no âmbito do Mercosul. Esse podcast está sendo gravado quarta-feira, dia 29 de abril, e ele vai ao ar excepcionalmente na quinta por conta do feriado. Para não perder o costume, a gente volta a falar nessa edição de mais um ministro das contas do governo Jair Bolsonaro. Não está sendo fácil a vida de um analista político no meio dessa pandemia, como se não bastassem todas as dificuldades já por conta do coronavírus. A gente teve uma série de mudanças na estrutura ministerial do presidente. Primeiro foi a saída do ministro Mandetta e agora Bolsonaro perdeu o segundo mais popular do seu governo, que é o juiz Sérgio Moro. Isso pediu as contas alegando que estava sofrendo pressão para que o presidente nomeasse um nome um pouco mais alinhado ao Palácio do Planalto na Polícia Federal. Segundo Moro, isso mostraria que o presidente estava com a intenção de interferir politicamente, principalmente nos inquéritos que envolvem alguns de seus filhos. Luan, comenta um pouco como é que foi essa declaração do Moro. Foi um tom muito incisivo, bem diferente daquele que a gente viu com o ministro Mandetta, né, que conseguiu fazer um discurso mais apaziguador na sua saída.
Com certeza, Lucas. A saída do Moro, ela foi assim, foi um pronunciamento que eu acho que foi mais acompanhado do que a final do Big Brother, porque antes mesmo dele começar a falar, saíram notícias de que ele ia sair com um tom muito crítico mesmo, né? O Moro, ele não decidiu por manter um tom, digamos assim, cordial e de prezar pela institucionalidade quando ele foi anunciar a sua demissão, né? E aí, agora falando um pouquinho mais sobre o próprio pronunciamento dele, o mais interessante foi que o Moro, ele a todo momento, né, todo o pronunciamento dele foi marcado por essa tentativa de reforçar essa ideia de que o que foi prometido para ele quando ele assumiu o cargo de ministro, então seria de que ele teria total liberdade para conduzir a pasta, de que ele teria o que a gente ficou chamando todo esse tempo de status de super-ministro, de que basicamente não teria nada acima das ordens dele dentro do ministério, de que o presidente Bolsonaro, ele prometeu isso, mas só que ele não cumpriu. Então, o Moro, ele reiterou várias vezes que o Bolsonaro, ele constantemente, ele ligava pro ministério procurando, pedindo informações. Segundo o Moro, o Bolsonaro ligava na Polícia Federal pedindo informações sobre inquéritos que, segundo o Moro, são sigilosos. Então, ele realmente, ele contrariando o que a gente ficou esperando do pronunciamento do Mandetta, ele foi muito crítico mesmo. Ele saiu falando assim: eu vou basicamente apontar tudo o que eu acho que tem de errado com esse governo. E aí causou um choque muito grande, né? Como você falou, a vida de analista político não tá fácil ultimamente.
Bom, e como você bem disse, Luan, foi mais acompanhado que final de BBB e tá melhor que novela, né? Então, o roteiro da sexta-feira continuou no final do dia com o anúncio, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Assim como no caso do Moro, o pronunciamento também causou uma certa aglomeração, né? O Moro, apesar de estar um pouco distante dos secretários da pasta dele, ele ainda subiu ao palco acompanhado por alguns secretários. Já no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele foi até o púlpito ao lado de todos os ministros do seu governo para mostrar aí o apoio, né, a unidade dentro do seu governo e também teceu algumas acusações bastante graves contra o ex-ministro, não é mesmo, Luan?
É isso aí, Lucas. O Bolsonaro, ele não aceitou quieto as críticas feitas pelo Moro, e aí ele marcou esse pronunciamento e convocou todos os ministros ministro deles a estarem no palco para mostrar o apoio que ele ainda tinha, né? Então, assim, levantando sérias dúvidas acerca da saúde do novo ministro da saúde, o Bolsonaro, ele fez um pronunciamento muito longo, no qual ele falou de diversas coisas, mas que, no fim das contas, o nexo causal de tudo era ele tentando mostrar que todas as críticas que tinham sido feitas a ele pelo Moro, na verdade, elas eram infundadas, e que em nenhum momento ele tinha pedido que a Polícia Federal tentasse blindar ele ou qualquer um dos filhos dele de investigações que estavam sendo conduzidas, né? E o Bolsonaro, durante o pronunciamento, ele ainda fez uma acusação grave, mas que também não era inesperada, de que o Moro, ele teria aceitado que o Valeixo fosse exonerado do cargo se ele fosse posteriormente indicado para a vaga que vai abrir no STF quando o ministro Celso de Mello se aposentar. Então, o Moro, ele foi de encontro, né? Ele fez isso, ele fez o mesmo movimento do Moro de tentar subir o tom das críticas e deu esse pronunciamento aí. E aí, Lucas, uma coisa que é interessante de apontar do pronunciamento do Bolsonaro em si é que, mesmo ele falando sobre a saída do Moro, ele deu um jeito de inserir críticas ao modelo de isolamento social que tinha sido, digamos, que estava sendo pregado pelo antigo ministro da Saúde, né? O Bolsonaro, ele criticou abertamente o Moro por ele não ter assumido uma postura mais dura contra as diversas ocorrências de prisões de pessoas que não estavam respeitando o isolamento social. Então, mesmo aí falando sobre a exoneração do Moro, etc., o Bolsonaro, ele conseguiu puxar mais para esse lado da crise de saúde que está acontecendo, que, convenhamos, é algo que acaba, digamos, ressoando bem dentro daqueles eleitores do Bolsonaro que são mais afetos da ideologia do presidente, né?
Você disse bem, né? Foi um pronunciamento longo e onde o presidente abordou uma série de assuntos. No podcast que o Mandetta saiu, eu e o Diogo, a gente estava reclamando de como os ministros decidem sair no final do dia e acabam causando hora extra para a gente tentar analisar o cenário pós a saída do ministro e todos os impactos do anúncio. Quando o Moro saiu de manhã, quase comemorei, mas aí no final do dia o Bolsonaro marcou esse pronunciamento. Também se estendeu até depois das 6 horas. Então, mas eu acho que o que é relevante da gente falar sobre esse pronunciamento é que, apesar dele ser muito confuso, o Bolsonaro, para várias frentes, né, falou até sobre a piscina olímpica do Palácio do Planalto, é importante a gente destacar que houve sim uma preocupação jurídica dentro desse discurso. Então, por exemplo, o presidente rebateu a crítica de que ele havia solicitado ao Moro relatórios genéricos sobre o andamento de ações da Polícia Federal, mas sem individualizar os inquéritos. Livraria o presidente da acusação do Moro de que ele estava demandando informações específicas sobre os inquéritos que envolvem o seu filho. O presidente também, assim como você falou, Luan, jogou muito para a base dele, voltou a mencionar o episódio da facada, falou também sobre o caso Marielle, que são assuntos que acabam influenciando bastante os eleitores, inclusive mencionou o filho 04. A gente sabe que os principais alvos da Polícia Federal são os filhos do presidente que já tem mandato. O 04, ele é o mais jovem dos filhos do Bolsonaro, ele ainda não possui nenhum mandato eletivo, apesar de estar integrando a estrutura do partido Aliança pelo Brasil, mas é um figura sem mandato eletivo e o presidente abordou o caso onde ele teria se envolvido com parentes de possíveis pessoas que estariam envolvidas no assassinato da Marielle. Então, ele tirou o foco dos filhos que de fato estão sendo investigados e que tem riscos reais de processo em andamento pela PF, colocou o foco no 04. Então, eu acho isso bastante relevante. E um ponto que eu também queria destacar, que eu acho que passou batido por muita gente, mas que eu acho que é muito importante para a gente destacar, principalmente na análise que a gente vai fazer daqui a pouco sobre a possibilidade de um processo de impeachment, é que o Bolsonaro, em determinado momento da sua fala, disse que conta com o apoio dos mais diversos partidos e esse apoio é derivado do convencimento. O que a gente sabe que está acontecendo nisso é que o Bolsonaro está fazendo uma movimentação bem grande em direção aos deputados e senadores que compõem o chamado Centrão. Um grupo que compõe uma parcela muito relevante do Congresso, que pode assegurar a governabilidade do presidente e evitar o eventual avanço de um processo de O presidente aí mostra, ele já dá os sinais para a sua base, ele está, sim, de fato, fazendo essa movimentação. A gente já espera que uma série de cargos da estrutura pública sejam arrendados para o Centrão. Então, ele já começa a criar uma salvaguarda, um discurso. Esses deputados e senadores estão entrando no governo por conta de convencimento, esses republicanos, e que não estariam atrelados às práticas do presidencialismo de coalizão, mas os bastidores a gente sabe que a história é outra. O apoio e a adesão do Centrão ao governo Bolsonaro está sendo negociada na base de cargos, que vão desde o Ministério da Ciência e Tecnologia até o controle do Porto de Santos e também da execução de medidas parlamentares. Nessa semana, os ministérios mais voltados para a articulação política já estão fazendo um levantamento sobre emendas parlamentares para começar a dar mais celeridade na execução de emendas dados mais alinhados ao Palácio do Planalto. Inaugura o episódio da administração do presidente Jair Bolsonaro. Não é 100% novo, a gente já viu em outros momentos do governo Bolsonaro o presidente fazendo sinalizações até o Centrão, mas nesse momento nunca foi tão falado ao longo da gestão Bolsonaro. É importante a gente destacar esse elemento no discurso do presidente.
É exatamente isso, Lucas. Como esperado, a saída do Moro, ela representa essa, digamos, essa inflexão no governo Bolsonaro. As acusações do Moro, elas foram graves, elas vão ter repercussões políticas, elas vão ter repercussões legais, digamos assim, e o Bolsonaro, ele sabe disso e ele já iniciou esse movimento. Como você bem falou, esse movimento ele não concorda, digamos assim, com o discurso eleitoral do Bolsonaro de ser a nova política e de criticar o establishment político, mas só que o presidente já está fazendo esse esforço de enquadrar ele como algo comum e natural perante os seus eleitores, né?
E como você nem mencionou, né, a demissão do ministro Sérgio Moro já está tendo impactos jurídicos e legais para o presidente. No âmbito do Congresso, uma série de requerimentos de CPI estão na fase de coleta de assinatura. Tanto deputados quanto senadores devem apresentar esse requerimento. A CPI vai ser destinada a averiguar todas as acusações que o ministro Sérgio Moro fez contra o presidente. A gente tem também, como principal destaque da semana, a autorização do ministro Celso de Mello para que o PGE, Augusto Aras, comece a realizar a investigação sobre as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Vale reforçar que se o Aras apresentar uma denúncia contra o presidente, ela vai ter o mesmo rito de tramitação do que aquelas denúncias que foram apresentadas pelo Rodrigo Janot tiveram na época do governo do então presidente Michel Temer. Elas vão ter que ser enviadas até a Câmara, a CCJ vai avaliar o mérito da proposta, depois o plenário vai ter que votar se acata ou não a denúncia do PGR. Vale reforçar que o quórum de votação é o mesmo de processo de impeachment. 2/3 dos deputados têm que aprovar. Depois disso, se o plenário eventualmente aprovar a investigação contra o presidente, ela volta até o STF. O STF, abrindo o julgamento, culmina no afastamento do presidente da República por período temporário, durante o qual o vice-presidente Hamilton Mourão assumiria a presidência da República, e se o presidente fosse eventualmente condenado, ele perderia o mandato permanentemente. Como vocês podem observar, não é um processo simples e nem rápido. A abertura do processo de impeachment na Câmara ainda também enfrenta algumas resistências. Os deputados, eles ainda querem sentir o ambiente de desidratação da base eleitoral do presidente para se sentir mais confortável em abrir o processo de impeachment. Apesar de nunca ter se falado tanto sobre a possibilidade de que um processo de impeachment contra Bolsonaro avance, os deputados ainda estão fazendo uma série de equações para decidir se esse é o melhor momento de perseguir esse processo ou não.
Exatamente isso, Lucas. E só complementando e chamando a atenção, o processo ele é fortemente político, né? O que explica em grande parte por que o Bolsonaro está fazendo esse processo de aproximação com os deputados e senadores do Centrão, né? Que são muitos, né? São muitos parlamentares que compõem esse grupo.
Só para a gente encerrar esse assunto do Moro, eu acho que é importante a gente falar também que enquanto o presidente vai ser julgado, o ministro, o ex-ministro, ele também chega até a mesa de julgamento junto com o presidente. Como a gente já sabe, todos esses processos que envolvem a alta cúpula do governo, apesar de, obviamente, estarem respaldados em aspectos jurídicos, eles têm um componente político muito forte. É interessante a gente observar que o ministro Sérgio Moro, apesar de ter uma popularidade que quase chegava aos índices que o Mandetta tinha alcançado, né, ficava um pouco abaixo, ela é muito mais consolidada do que a do ex-ministro Mandetta. Porque o Mandetta não tinha protagonismo nacional, assumiu a dianteira da crise apenas quando a situação se acirrou no Brasil, mas ele era um ex-deputado do Mato Grosso do Sul, na relevância, né, em termos populacional, não era muito conhecido no jogo político. Isso já não é verdade no caso Moro. Mas uma outra diferença também muito relevante é se, por um lado, o Moro tem uma popularidade muito mais consolidada entre a população, o mesmo não ocorre dentro do Congresso. Moro, além de ter sido juiz da Lava Jato, que acabou encerrando a carreira de uma série de políticos tradicionais que ainda contam com aliados dentro do Congresso, também durante a sua atuação como ministro, teve uma série de divergências com a Câmara e com o Senado. Ali a gente relembrar o caso do pacote anticrime, que chegou até a Câmara, o ministro fez uma série de cobranças e o que saiu do Congresso depois foi um projeto absolutamente reconfigurado e que inclusive contou com o apoio majoritário dos partidos de esquerda. Algo que seria inimaginável nos termos que o ex-ministro Sérgio Moro enviou ao Congresso. Então mostra aí que, apesar de serem políticos muito populares, eles estão num campo muito diferente. Até porque existe também uma perspectiva muito grande que Moro se torne um eventual candidato à presidência da República em 2022. Então, também junto com toda essa perseguição do processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tem também a intenção dos parlamentares querer fortalecer ou não o Moro para as próximas eleições. É um jogo político que está sendo desenhado, a gente fala, então vários cenários são prováveis. A gente vai ter que ver muito da articulação do Bolsonaro e também do Moro para saber qual vai ser a figura que vai conseguir aí desse episódio o maior capital político. É algo que está desgastando tanto o Bolsonaro quanto o Moro. Para substituir Moro, Bolsonaro escolheu André Mendonça, que era então advogado-geral da União, para chefiar o Ministério da Justiça. E para a Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro tinha nomeado Alexandre Ramagem, que é delegado, e também estava chefiando a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O que acontece é que a nomeação de Ramagem foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, repetindo a história do que aconteceu, a tentativa da ex-presidente Dilma Rousseff nomear Lula para a Casa Civil enquanto ele tentava fugir do julgamento no âmbito da Lava Jato. Bom, o Palácio do Planalto vai recorrer a essa decisão. Inicialmente, havia saído a notícia de que o presidente ia desistir da nomeação de Ramagem e escolher outra pessoa, mas o presidente decidiu perseguir nessa nomeação. Principalmente também para passar para o público a imagem de que a nomeação não foi para causar interferência política e que, de fato, Ramagem foi escolhido, porque teria experiência e competência técnica para assumir esse posto. Mas voltando um pouco para o caso do André Mendonça, vale relembrar que ele já foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro como terrivelmente evangélico. Luan, a gente bem sabe que é um perfil que o presidente está buscando a indicação ao Supremo Tribunal Federal, não é mesmo?
É exatamente isso, Lucas. O André Mendonça, para quem acompanha a política brasileira, já devia conhecer ele há um tempinho atrás, desde quando o Bolsonaro citou essa frase dele, que foi relativamente polêmica, de que ele queria um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, né? E aí começaram a subir os rumores de que seria, no caso, a nomeação dele para o Ministério da Justiça. Ela basicamente tenta manter um pouco, digamos, a estabilidade do órgão, né? O André Mendonça, ele não representa uma grande ruptura com o que estava sendo conduzido pelo Moro. Ele também construiu carreira com temas de combate à corrupção, então ele deve ali, digamos, agradar mais ou menos os mesmos públicos, com a diferença de que o André Mendonça tem esse fato dele estar alinhado, digamos, à religião do presidente Bolsonaro, o que também ressoa bem dentro o eleitorado do Bolsonaro, né?
Luan, eu acho até interessante destacar que na posse dele, né, essa semana, o discurso dele foi muito forte em torno da religião, muito em tom de um Ministério da Justiça que vai seguir na mesma linha, mas muito mais próximo dos outros ministros, né? Teve até um momento que ele foi conversar com os ministros, que ele levantou uma salva de palmas. Então tem um quê muito mais de proximidade. E a gente sabe que antes, no cargo de AGU, ele já tinha um relacionamento muito próximo com o presidente, muito mais de trabalho em conjunto junto do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso já mostra aí uma característica do que deve vir pela frente, né? Do que como vai ser desenvolvida essa relação a partir de agora.
É isso aí, Fernanda. Eu acho que é muito emblemático dessa tentativa de continuidade, e eu acho que algo que a gente pode mencionar também é que a nomeação do André Mendonça para o cargo de ministro da Justiça, ela é menos polêmica do que seria a de outra pessoa que estava sendo considerada para o cargo, que é o Jorge Antônio, que é o atual presidente dos Correios, que quando começou a surgir o boato de que seria ele o novo, surgiram muitas reações fortes contra ele, justamente porque, assim como Ramagem na Polícia Federal, o Jorge Antônio, ele é amigo próximo da família Bolsonaro. E aí reforçava novamente aquele discurso que o Moro fez quando ele estava pedindo sua demissão, de que o Bolsonaro, ele tenta, de todas as formas possíveis, interferir politicamente, não só na Polícia Federal, mas também na condução dos trabalhos do Ministério da Justiça, né? Então, colocar o André Mendonça ali foi uma tentativa de se blindar, digamos assim, dessa crítica especificamente sobre o Ministério da Justiça.
Acho que o que é importante de destacar também é que o André Mendonça, ele possui um bom trânsito com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa proximidade do AGU com o STF é tradicional, né? Eles têm trabalho, envolve o Supremo, contato com o Supremo. E quem foi escolhido para substituir o André Mendonça na AGU foi José Levy, que inclusive, Fernanda, tem uma proximidade com o ministro do STF, Gilmar Mendes, não é isso mesmo?
Lucas, uma coisa que a gente, que eu acho que também se destaca muito da posse do AGU foi que o Bolsonaro simplesmente virou para ele e falou assim: olha, eu não conversei muito com você, eu acho que eu conversei um minuto com você nesses últimos... Nesse ano, então, mas assim, você foi muito reverendado por muita gente. Esse muito reverendado por muita gente inclui, né, e aí como um nome de grande peso, o Gilmar Mendes, que tem aí dado um aval muito grande pro governo, né, nos últimos dias. E também é importante aí ressaltar que não é também só uma questão política, né? O Levy, como o Lucas falou, tem uma carreira dentro do órgão. E ele tinha, antes do André Mendonça ser indicado como AGU, tanto o André Mendonça como o Levy estavam na lista de possíveis pessoas para serem indicadas, né, na lista tríplice da própria AGU. Então, são nomes que foram escolhidos entre os pares, mesmo que não seja um ritual que o Bolsonaro sempre siga para as outras entidades, né? Mas pelo menos na AGU isso foi um pouco respeitado, porque o Levy também tem uma proximidade muito grande com o próprio André Mendonça.
Inclusive, é até curioso isso, né, Fernando? Porque o AGU tem como prerrogativa defender o governo, então seria até natural que uma figura mais próxima do Bolsonaro pudesse ser indicada para essa posição, né? É fato que, como você bem explanou, não aconteceu. Ainda cabe destacar, dentro dessa seara do Ministério da Justiça, que ainda não está descartada a possibilidade da recriação do Ministério da Segurança Pública. Como a gente já falou, o Bolsonaro está fazendo um movimento de aproximação com o Centrão, e a separação do Ministério da Justiça com a pasta da Segurança Pública abriria aí uma nova cabide de indicações políticas que poderiam ser bem exploradas pelo presidente. Inclusive, quando a gente fala do Ministério da Segurança Pública, o Bolsonaro conseguiria fazer acenos ao Centrão sem se indispor necessariamente com o seu eleitorado, até porque, como a gente já sabe, nos seus 28 anos de mandato, Bolsonaro sempre foi integrante da bancada da bala. Então, ele pode escolher deputados ou senadores que compõem esse núcleo no Congresso e manter o alinhamento ideológico com o novo ministro, ao mesmo tempo que aproxima o Centrão do seu governo. Bom, e ainda não deu para ver, né, nessa semana de feriado, como é que vai ser a atuação do André Mendonça e do José Levy nos novos cargos, e também a gente tem em aberto a questão da indicação do novo superintendente da PF. Esses assuntos com certeza vão ser explorados novamente aqui no podcast. Bom, saindo agora do Ministério da Justiça, vamos para o Congresso. Nessa semana, o Senado fez algumas votações importantes e o orçamento de guerra finalmente foi aprovado na Casa e agora volta à análise da Câmara dos Deputados. Ana, comenta um pouco para a gente dessa proposta que causou uma série de polêmicas lá no Senado.
A gente teve várias ondas de votações, né, no Congresso. A gente estava aí na expectativa de algumas votações importantes essa semana. Realmente, né, como você falou, o orçamento volta para a Câmara, mas tem algumas questões ainda que precisam ser tratadas, né? Se já tivessem sido resolvidas, já poderiam ter sido votadas essa semana e finalmente terem saído, né? mas a expectativa é que sejam votadas na próxima semana, que eles consigam reajustar alguns pontos do orçamento, né, dessa medida que voltou lá do Senado, e que eles consigam votar aí na Câmara os dois turnos na próxima semana. Então a gente vai estar de olho nisso. Enquanto isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda está negociando e articulando qual vai ser o texto que vai ser entregue para essa ajuda aos estados, né? Esse texto tem demorado um pouquinho, mas a gente sempre soube que era um texto meio controverso, né? Desde a primeira vez que ele entrou na Câmara como Plano Mansueto, a gente já sabia que era um texto complicado, e agora, nesse momento em que eles precisam agir de forma mais rápida, mas também ter um pouco de cautela no que eles estão aprovando, tá demorando um pouquinho, mas também a expectativa é que nos próximos dias a gente já conheça o parecer do Davi Alcolumbre e já comece a votar esse texto, né? Porque os estados estão precisando aí dessa ajuda, mas a gente não sabe quando a gente vai conseguir ter finalização dessas votações, né? A gente sabe que a PEC do orçamento, caso tenha alterado na Câmara, volta ao Senado, os deputados vão tentar evitar isso. E o Plano Mansueto tem alguns pontos que podem causar aí uma certa lentidão no processo de votação. Então a gente espera que não encontrem esses não tenham esses problemas e que a gente consiga fazer uma deliberação mais rápida.
Para o Plano Mansueto, Fernanda, acho interessante a gente destacar que tem a previsão de que os senadores se reúnam extraordinariamente no sábado para fazer a votação do texto do presidente Davi Alcolumbre. Inclusive, como o presidente do Senado vai propor mudanças substanciais ao plano que foi aprovado pela Câmara, eles tiveram que incorporar uma nova proposta de autoria dos senadores. Isso faz com que o Senado deixe de ser a casa iniciadora da proposta, né, que tinha sido aprovada pelo Senado, depois pela Câmara e agora pelo Senado novamente. O que for aprovado pelo Senado tem que passar necessariamente pelo crivo da Câmara. Então é mais um assunto que vai ter que ser bem articulado com os deputados. Fernanda, só para a gente encerrar essa pauta de Congresso, queria ver de você quais são as impressões da participação do ministro da Saúde, Nelson Teich, lá na reunião que está sendo realizada com os senadores. A gente está gravando esse podcast às 7 horas da quinta-feira e o ministro ainda vai ter que responder a pergunta de 30 senadores, ou seja, a gente está trabalhando até mais tarde, mas ele vai fazer hora extra muito mais do que a gente, né, Fernanda?
Nossa, Lucas, com certeza. É a primeira vez, né, dentre esses últimos 2 meses, né, que a gente tá em deliberação remota, os parlamentares conseguem trazer alguém do executivo para falar. Eles estão muito empolgados, mas a participação não foi satisfatória, né? O ministro, ele leu a primeira etapa do discurso dele, ele leu completamente o texto. Os senadores não gostaram do que eles escutaram. Eles exigiram, né? Eles partiram de uma posição de exigência, de uma postura do ministro, quanto ao isolamento social, e o ministro manteve o discurso que ele tem feito em outros veículos, de que o ministério ainda está estudando, ainda vai preparar um estudo para direcionar os estados quanto a essa questão. Então ele não teve uma posição firme de sou a favor, sou contra, essas são as diretrizes do ministério nesse momento. Não aconteceu e deixou os parlamentares um pouco receosos quanto à atuação do ministro. Não é uma boa primeira impressão à frente aos senadores, então a gente espera aí que nos próximos dias venham mais questionamentos para o ministro.
E antes da gente encerrar esse assunto do Congresso, mais uma notícia de última hora. O presidente Jair Bolsonaro acabou de editar uma MP prorrogando a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você que acompanha esse assunto aqui no PMJ, comenta rapidamente pra gente quais são os efeitos. Muitas empresas estavam preocupadas de ter que se adequar às novas regras no meio dessa pandemia, não é mesmo?
Exatamente, Lucas. Para quem acompanha o tema da LGPD, já estava tendo discussões bem avançadas na Câmara e no Senado sobre a possibilidade de prorrogar a entrada em vigor da lei. É um pleito de muitas empresas elas consideram que elas não estão prontas para, digamos, estar em compliance com as com os dispositivos da lei, né? E agora o Bolsonaro, ele lançou essa medida provisória que meio que mina as discussões que estavam ocorrendo na Câmara e no Senado e toma para si a decisão de prorrogar, né? Então, segundo a CMP, que é a MP 959, a entrada em vigor da LGPD fica prorrogada para 3 de maio de 2021. Apenas lembrando que originalmente a lei devia entrar em vigor em agosto desse ano, agosto de 2021. gente.
Eu só queria dizer que eu tô contando esse número de MPs, né? A gente já chegou na 959, aposto que antes do fim dessa pandemia a gente deve chegar na número 1000 aí. É, a gente que lute, né, nesse caso. Verônica, e na sexta-feira a gente teve a decisão do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de suspender a participação do país nas negociações que estão em vigor atualmente no Mercosul. A decisão só não se estende também para as negociações que estão acontecendo no âmbito da União Europeia e também do EFTA, que é outro bloco europeu. É, explica um pouco para a gente quais são os efeitos práticos dessa decisão do Fernandes.
Certo, Lucas. Então, na sexta-feira, dia 24 de abril, a gente teve o anúncio aí da Argentina. Foi primeiramente anunciado para o grupo de mercado comum, na reunião do Mercosul, depois divulgado pelo site da Argentina, essa decisão de não seguir com as negociações, com as próximas negociações. Esse próximos é bem relevante, porque como você colocou, um ponto que causou muita ansiedade, né, tanto das outras partes quanto do setor produtivo, foi com relação aos acordos já concluídos com a União Europeia e com a EFTA, que aguardam, que apesar de terem sido concluídos, ainda aguardam a assinatura e, de fato, entrar em vigor. Esses acordos, inclusive, a gente não tem expectativa de que eles sejam assinados no curtíssimo prazo. Em função aí das negociações terem sido paralisadas em função da pandemia, combate ao vírus tanto no lado do Mercosul quanto europeu, essas negociações foram paralisadas e ainda não temos aí uma perspectiva de quando que continua. Voltando à decisão argentina especificamente, eu acho interessante a gente pensar no que motivou essa decisão. Né? A gente tem aí como um primeiro fator a mudança de governo argentino. No final do ano passado, a gente teve a eleição aí do Alberto Fernandes ganhou com 48%, quase 49% dos votos, mudando a posição do governo de direita, né, de mais liberal, para um governo mais de esquerda e menos alinhado com o Brasil especificamente. Já na campanha e já nas propostas econômicas durante a campanha, já se falava em substituição de importações, já se falava em recuperação da indústria nacional e reavaliação dos acordos comerciais. Inclusive, naquela época, um dos receios era justamente que eles quisessem, se ganhassem, iriam rever o acordo com a União Europeia, por exemplo, que tinha acabado de ser concluído. Felizmente, essa parte não aconteceu. Mas o fato é que o Fernandes ganha num cenário de crise econômica na Argentina, que só se agravou no começo desse ano com a chegada da pandemia. Né? E a tendência aí não é de uma recuperação rápida para a Argentina e nem mesmo para a região, para o Mercosul como um todo. Então, esse é o contexto, esse é o panorama e uma das justificativas apresentadas pelo governo argentino para segurar as negociações nesse momento. E veja, eles não colocam prazo e também não colocam como uma condição para os demais parceiros pararem de negociar. Pode fazer isso? É possível? Tecnicamente, não, porque a gente tem uma decisão do Mercosul de 2000 de que o bloco teria que negociar acordos de forma conjunta. Lá, a decisão CMC 32 de 2000, eles determinam, os estados partes não poderão assinar novos acordos preferenciais se não sejam como um bloco, de forma independente. O que a gente vê aí é bem interessante, na verdade, porque no ano passado, e mesmo antes, o Uruguai tinha uma proposta aí de flexibilização dessa regra para negociar com terceiros países de forma independente. E esse ponto volta na agenda de reforma do Mercosul do governo Bolsonaro no ano passado. Então, aí liderada essa pauta pelo Ministério da Economia, pelo Guedes. Mas a ideia, né, a motivação é interessante porque é oposta. No caso do governo uruguaio e do governo brasileiro, a motivação era negociar mais acordos, né? Então, a ideia seria, se cada um puder negociar de forma independente, vai poder negociar mais acordos. No caso argentino, a motivação é contrária. É fechar um pouco as portas e dizer, olha, esse não é o momento de eu estar abrindo a minha economia, eu preciso olhar para dentro e cuidar da população e da indústria local. Se é a melhor ou a pior forma de cuidar da economia, enfim, de promover o desenvolvimento, aí não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que essa foi uma das justificativas. A justificativa mais próxima, na verdade, e aí o que pode ter sido o estopim, digamos assim, para essa essa decisão foi o avanço mais rápido, uma posição do governo brasileiro, uruguaio também, talvez um pouco mais tímido do Paraguai, das negociações com a Coreia especificamente. Então teriam uma intenção dos governos de fechar o acordo com a Coreia ainda esse ano. De fato, esse acordo, as negociações desse avançaram bastante no ano passado, mas já no início do ano, já em janeiro, a Argentina já tinha sinalizado que não tinha momento, não tinha condições de continuar negociando as ofertas. E na última rodada, não houve avanço por parte da Argentina e resultou nessa última decisão de não negociar mais. De novo, pode acontecer? A princípio, teria que ser um waiver, digamos assim, para permitir que só a Argentina não participe das negociações daqui para frente. Não é algo previsto, teria que ser negociado entre as partes, mas é uma possibilidade. A necessidade de acabar com o bloco ou suspender a Argentina ou algo nesse sentido? Não. Inclusive, com relação, a gente teve dois casos no Sul, né, relativamente recentes, que foi do Paraguai e da Venezuela. Paraguai em 2012, que ironicamente foi quando a Venezuela entrou, foi nessa fase que o Paraguai estava suspenso, e da Venezuela em 2017. E em ambos os casos, se tratou de, foi invocado aí o protocolo de Ushuaia, e se tratou de uma ruptura da ordem democrática. E não é o caso, a gente no momento não conseguiria usar esse mesmo argumento para a Argentina. Pelo menos seria fraco esse argumento.
Verônica, você tocou em alguns pontos muito interessantes, queria entender, olhando mais especificamente sobre esse último tópico. Talvez o momento de pandemia não inspirar a boa vontade dos outros países que fazem parte do Mercosul, e aí, a partir desse cenário, eles não estariam dispostos a abrir essa exceção no momento em que a gente está vivendo, de fato, uma situação muito atípica, fora do comum, desde que o bloco foi criado. Então, haveria essa possibilidade, ou você avalia que isso acaba gerando ainda mais incerteza jurídica dentro do bloco?
Há sim a possibilidade, eu acredito que nós temos aí espaço para esse tipo de flexibilização. E é como eu falei, de certa forma, querendo ou não, essa medida argentina vem ao encontro de uma proposta brasileira e uruguaia, enfim, para flexibilizar mesmo e, enfim, que cada país possa negociar de forma independente. É o momento para avançar com negociações rapidamente? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa. Tendo a acreditar que não, porque num ponto a Argentina está correta. A gente ainda não tem total clareza sobre os impactos econômicos da crise nas economias domésticas. A gente ainda não tem clareza total do que isso vai implicar para a indústria local, né? Ou mesmo, enfim, para o setor produtivo de cada um dos países da região. A gente tem observado, aí olhando mais amplamente, né, algumas medidas de facilitação de comércio, então medidas para promover e facilitar o comércio, pensando justamente nessa promoção do desenvolvimento econômico. Então, facilitação, por exemplo, de medidas aduaneiras mesmo, digitalização de processos, enfim, facilitação e redução de tarifas para alguns produtos considerados essenciais. Mas, por outro lado, a gente também tem visto a elevação de algumas barreiras, né? Então, elevação também de tarifas e restrições às exportações desses mesmos produtos considerados essenciais, restrição às exportações, seja de alimentos, seja de equipamentos médicos, enfim. Então, ainda é um momento muito incerto, e não só para o Brasil, Argentina e Mercosul, é um momento de incertezas a nível global. Avançar agora uma negociação de forma brusca, digamos assim, pode não ser a melhor saída, porque o cenário hoje pode ser bem diferente do cenário daqui a 2-3 meses.
Verônica, uma das primeiras coisas que me veio à mente quando li essa notícia de que a Argentina teria saído é como que fica a questão da TEC, que é a tarifa externa comum, e também da LETEC, que é a lista de exceções à tarifa externa comum. Eu pergunto sobre esses tópicos especificamente porque, como você mencionou, né, alguns países estão já aumentando as barreiras, então seria uma oportunidade aí para que houvesse o aumento unilateral da TEC para proteger indústrias nacionais de outros países exportadores, e também seria a oportunidade de incluir outros produtos dentro da LETEC, baratear a importação de equipamentos, por exemplo, médicos, que a gente sabe que vários governos estão com dificuldades em atuar esse tipo de gastos, principalmente porque estão gastando muito também para atender a população mais vulnerável. Eu entendo que a gente tem alguns outros mecanismos que poderiam ser usados, né, como declarar desabastecimento de algum tipo de produto, mas enfim, a saída da Argentina dessas negociações, ela afeta de alguma maneira a Tech e a Letec?
Não diretamente, Lucas, e é bem importante que você trouxe isso. A gente tem sim, em paralelo, o que eu comentei, né, uma agenda mais ampla de reforma do Mercosul. A revisão dessa questão, dessa normativa que diz que os países têm que negociar acordos de forma conjunta, é um dos pontos dessa reforma, é um dos pontos da agenda. Outro ponto super relevante que tem sido acompanhado aí de forma bem próxima é essa reforma da tarifa externa comum, onde houve uma proposta do governo brasileiro para uma revisão da tarifa externa comum com vistas a reduzir as alíquotas que são aplicadas hoje, onde for possível. O que a gente sabe é que, enfim, uma coisa não necessariamente influencia na outra, esse é um primeiro ponto. A gente tem, sim, uma percepção de que o governo argentino é menos favorável, é menos amigável, digamos assim, para essa agenda do que o governo Macri foi. Então, o alinhamento entre os governos e a chance de consenso é menor. Mas o que a gente soube também é que a Argentina tende a não se manifestar. Então, bom, não vou aplicar uma revisão de TEC agora no meu país, mas também não vou impedir os meus parceiros. Na prática, a gente ainda não sabe o que isso significa, como isso poderia ser implementado. Agora, dois pontos importantes sobre isso. Um que você trouxe, a gente já tem alguns mecanismos para reduções tarifárias e eles vêm sendo usados, tá? A gente viu aí, bom, primeiro tem a possibilidade de redução como exceções mesmo à regra. Então, a gente viu a redução para vários produtos aqui no Brasil, desde equipamentos médicos a vitaminas. O outro lado é essa questão mais ampla sobre o Mercosul e o futuro do Mercosul. Até que ponto faz sentido você manter uma união aduaneira em que os acordos não são os mesmos e as tarifas aplicadas externamente também não são as mesmas. Isso gera um complicador importante, que aí sim vincula as duas coisas, né? Que são as regras de origem. Vamos supor que prosseguem as negociações do Mercosul sem a Argentina, com a Coreia, com o Canadá, enfim, com esses países com os quais já estamos negociando. O que que acontece? Quando vier um produto desses países para o Brasil, por exemplo, enfim, para um dos outros que negociarem, né, Uruguai, Paraguai, vai ter que ter regras de origem bastante detalhadas e bastante firmes para garantir que não vão invadir o mercado argentino via Brasil sem imposto de importação. Então, essa é uma das questões aí mais complicadinhas em termos de operacionalizar acordos independentes entre as partes. Só para não perder o gancho desse tópico de acordos, né? Acordos independentes com outros mercados. Muito se fala sobre, enfim, a possibilidade de fecharmos mais acordos se cada um puder negociar de forma independente. Mas tem alguns pontos que devem ser levados em consideração aí. Um deles é, quando a diferença de negociar com o Mercosul ou com o Brasil também tem a ver com a atratividade do mercado. Então, quanto maior o mercado, mais atraente para o parceiro, né? Para quem quer negociar. Esse é um ponto importante. O outro ponto diz respeito ao Brasil especificamente. Tá? O Brasil é uma economia complexa por si só, então nós não temos um ou dois setores importantes, nós temos vários. Tem vários segmentos com interesses ofensivos em negociações. Isso significa que os parceiros vão ter interesses defensivos, então vão ser mais protecionistas nesses casos. E um terceiro ponto importante, a Argentina, o Mercosul como um todo, representa um mercado relevante para o Brasil. Então, no momento em que a gente abre essa possibilidade, a gente também está abrindo mão do nosso mercado cativo. Então, eu acho que esses três pontos vão ser levados em consideração aí pelos tomadores de decisão brasileiros com relação a essa medida também.
Acho que isso é especialmente relevante quando a gente pensa nos produtos que passam por maior aquisição de valor agregado na industrialização, né? O Brasil, ele é um importante exportador para a Argentina desse tipo de produto. Com a Argentina ficando livre também dessas amarras, ela poderia negociar com países que produzem esse tipo de produto, era muito mais eficiente, né? Então é um grande risco para o Brasil. Além desses que você já apontou, Verônica, eu sei que fala, você já explanou sobre uma possibilidade do fim do bloco e de que ela não é a mais provável, mas teria algum outro efeito concreto para o Brasil, a eventual dissolução do Mercosul?
Bom, é mais ou menos o que você já pontuou, na verdade, né? Já destacou. Um fim do Mercosul significa, enfim, de forma, no curto, médio prazo, pelo menos, a gente perder esse vínculo com os mercados cativos e perder os nossos, digamos assim, esse benefício que a gente tem em termos de competitividade aqui, perder um pouco da atratividade na negociação com outros mercados.
Pegando carona nessa questão da Argentina, queria extrapolar um pouco esse debate e levar ele para um campo mais amplo, falando um pouco sobre o futuro do multilateralismo, né? Muita gente tem falado que com a epidemia do coronavírus, o mundo que vai surgir depois vai ser mais nacionalista, mais protecionista. A gente vê essa decisão da Argentina de não participar mais das negociações em andamento. Queria saber qual é a sua percepção, como é que você avalia que esses blocos parecidos com o Mercosul vão operar aqui para frente. Enfim, uma análise um pouco mais geral sobre o momento que a gente deve viver com o fim dessa pandemia.
Eu acredito numa recuperação aí da necessidade das instituições e na necessidade da cooperação, então, internacional. O que eu acho que a gente está vendo hoje é o que outras pautas globais não conseguiram atingir, que é essa discussão em âmbito global de vários temas. Então, nesse momento, ainda que você tenha em algumas economias essas medidas de fechamento para alguns produtos específicos, os produtos essenciais, que também não é nenhuma novidade, né? A gente já tinha barreiras ao comércio antes e já tinha barreiras especificamente para produtos considerados estratégicos, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns movimentos muito interessantes. Mesmo no comunicado da Argentina, eles reforçam a importância do Mercosul como bloco, da cooperação entre os países nesse momento e da solidariedade entre os países nesse momento. Então, você tem os dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, essa é a verdade. A gente vem de uma onda de questionamento sobre multilateralismo e globalização que trouxe, por exemplo, ou foi ilustrada, por exemplo, pelo governo Trump, pelo Brexit. Então, você tem alguns movimentos nesse sentido, com certeza. E a guerra comercial entre os Estados Unidos e China também vem nessa mesma onda, digamos assim. Mas você tem algumas lideranças talvez um pouco tímidas ou relutantes, como a União Europeia, em prol do multilateralismo. E mesmo o Brasil tem muito a se beneficiar de manter a campanha pró-multilateralismo e pela redução das barreiras. Afinal de contas, nós somos grandes exportadores de alimentos e, enfim, de commodities de modo geral. Para a gente é interessante que o comércio flua da melhor forma possível, porque esse é um momento bastante propício para o agronegócio. Então, tendo a acreditar que esse é um caminho. Se vai ser por meio de pequenos blocos, grandes blocos, acordos bilaterais, ainda é um pouco difícil de dizer. A gente tem visto, por exemplo, uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos, que aconteceu também dos Estados Unidos com o Japão recentemente, muito no sentido de não vamos falar de tarifas nesse momento, vamos falar de cooperação em outras áreas, cooperação em investimentos, cooperação regulatória, medidas de facilitação de comércio. Então, eu acredito nesse movimento paralelo, digamos assim, em que não se fecham as portas, mas se encontram caminhos um pouco diferentes.
Então, eu convido todos vocês que nos ouviram até aqui a também acompanhar uma edição especial do BMJ Podcast, que vai ser exclusiva sobre esse assunto do Mercosul. Vão participar dessa edição especial o nosso CEO Wagner Parente, também o nosso sócio fundador Velber Barral, junto com convidados. Então vai ser uma edição muito interessante, que vai ser lançada já na primeira semana de maio. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a participação da Verônica, do Luan e da Fernanda e convidar todos vocês que nos seguiram a curtir a BMJ nas redes sociais. Por aqui, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.